DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW, acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, a demora no arranque das campanhas de vacinação contra a Covid-19 em África. Presidente de Cabo Verde termina a visita à Guiné-Bissau com convite ao homólogo Sissoko Embaló e ainda o impacto do Brexit nos países africanos. São os destaques da emissão da manhã desta sexta-feira, 22 de janeiro. A África está a ficar para trás na campanha de vacinação contra a Covid-19. Segundo as autoridades, é preciso vacinar 60% dos 1,3 mil milhões de africanos para atingir a imunidade coletiva no continente. Mas, com os casos a aumentar, os governos estão a ter dificuldades em garantir o acesso às vacinas. Na semana passada, registaram-se mais de 5.400 mortes por Covid-19 em todo o continente, um aumento de 21% segundo o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças. Até agora, a África registou mais de 3,3 milhões de casos de Covid-19 e mais de 80 mil mortes. E os esforços dos países africanos para lançar as campanhas de vacinação estão a ser dificultados pelo assambarcamento de vacinas pelos países industrializados, segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus.
The promise of equitable access is at serious risk.
A promessa de acesso equitativo está em sério risco. Em 49 países com rendimentos mais elevados já foram administradas mais de 39 milhões de doses de vacinas. Apenas 25 doses foram administradas num país de baixo rendimento. O mundo está à beira de um catastrófico fracasso moral. O preço deste fracasso será pago com vidas e meios de subsistência nos países mais pobres do mundo. As vacinas asseguradas até agora pelo programa COVAX para garantir a vacinação nos países mais pobres não estarão disponíveis antes do final de março, enquanto as grandes entregas estão previstas apenas para junho. Até ao final de 2021, a iniciativa deverá distribuir 2 mil milhões de doses em todo o mundo. Os líderes africanos não escondem a desilusão perante a falta de solidariedade internacional. Em entrevista à DW, o ministro da Saúde do Quênia, Mutahi Kagwe, apelou à autossuficiência do continente.
It's very important to come to this realization.
É muito importante chegar à conclusão de que depender das nações ocidentais para o nosso bem-estar no que diz respeito a questões médicas é uma tolice.
As far as medical issues are concerned, is foolish.
A antiga presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, concorda. Em entrevista à DW, a co-presidente do painel independente da OMS, que investiga a resposta global à Covid-19, disse mesmo que a pandemia poderia ter sido evitada.
Absolutely. If China had given information.
Absolutamente. Se a China tivesse divulgado informações sobre as primeiras descobertas de uma fuga, se a OMS tivesse tido um sistema de alerta eficaz e atempado, sim, podia ter sido evitada.
For a timely and effective alarm system. Yes, it could have been avoided.
Na semana passada, o presidente sul-africano e atual líder da União Africana, Cyril Ramaphosa, anunciou que a equipa de vacinação da organização tinha garantido 270 milhões de vacinas contra a Covid-19, mas isto não é suficiente para atingir a almejada imunidade coletiva. Em comunicado, a União Africana admitiu que as doses que serão distribuídas em fevereiro e junho poderão não chegar além dos profissionais de saúde na linha da frente do combate à pandemia e, por isso, poderão não ser suficientes para travar o avanço crescente da Covid-19 em África. Segundo um relatório do Banco Africano de Exportações e Importações, os países do continente vão pagar entre 2,50 € e 8 € por dose destas vacinas garantidas pela União Africana. Mas embora o preço seja menor que os 15 a 30 € que os países mais ricos estão a pagar por dose, este é ainda assim um esforço financeiro considerável para os países africanos já a braços com as consequências económicas da pandemia. Ou seja, para combater o vírus, as nações africanas mais pobres arriscam ter de se endividar ainda mais. E nós queremos saber qual é a sua opinião, como travar a desigualdade no acesso às vacinas contra a Covid-19. Foi o que perguntámos na nossa página no Facebook. Já temos algumas respostas. Por exemplo, Nhandon do Canfosse Sulu diz que não há como travar a desigualdade no acesso às vacinas porque nós somos receptivos de mãos vazias e as entidades internacionais ligadas à OMS nunca puseram a mão na consciência, dando oportunidade de formar os africanos para serem capazes de produzir os seus farmacêuticos. Os países africanos devem investir muito na formação dos profissionais da saúde pública e não esperar só os doadores mundiais. E Bernardo da Silva considera também que os líderes africanos devem investir mais no conhecimento dos seus cidadãos e na produção científica pelas universidades. Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte. Participe!
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Três pessoas morreram após um ataque armado contra uma viatura com passageiros e mercadorias em Pundanhar, Cabo Delgado, na terça-feira. Fontes locais citadas pela agência Lusa afirmam que é a segunda incursão na mesma estrada em poucos dias. A viatura circulava na estrada de terra batida entre Moeda e Palma, vila dos projetos de gás natural. Três corpos ficaram no local onde a viatura foi queimada, enquanto os outros ocupantes fugiram. No sábado, na mesma via, pelo menos seis pessoas morreram e outras desapareceram, incluindo uma criança, depois de um ataque a três viaturas. Esta tem sido a única via terrestre usada para ligar Palma ao resto do país, depois de a estrada principal ter sido abandonada devido ao aumento dos ataques. O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique emitiu ontem um novo aviso para que a população do centro do país se previna face à aproximação da tempestade Eloise, que poderá transformar-se num ciclone intenso. Além da província de Sofala, estão sob alerta vários distritos das províncias da Zambézia, Manica, Inhambane e Gaza. Em Angola, o Serviço de Investigação Criminal deteve 85 pessoas com certificados falsos de testes negativos à Covid-19 à entrada no país desde setembro do ano passado. A notícia é avançada pelo Novo Jornal, citando uma fonte do Ministério do Interior. Dezenas de pessoas, incluindo funcionários ligados ao Estado, diz o jornal, foram detidas em aeroportos, fronteiras terrestres, postos de controlo e paragens de autocarro com testes negativos falsos. Ainda em Angola, dois deputados da oposição eleitos pelo Círculo Eleitoral de Cabinda apelaram ontem à libertação de três ativistas detidos nesta província do norte de Angola há 7 meses, acusados dos crimes de rebelião, ultraje ao Estado e associação criminosa. Os apelos foram feitos pelos deputados Lourenço Lomingo, da Casa CE, e por Raul Tati, da UNITA, durante um debate no Parlamento. Em causa está a detenção de três ativistas desde junho do ano passado por tentarem colar panfletos nas ruas, apelando ao fim das hostilidades e ao diálogo com o governo angolano. A primeira fase de vacinação contra a Covid-19 em São Tomé e Príncipe poderá ocorrer entre meados de março e princípios de abril. Numa primeira fase, segundo as autoridades, prevê-se que 20% da população seja vacinada, a começar pelos mais vulneráveis.
DW África. Deutsche Welle.
O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, terminou esta quinta-feira uma visita oficial de 4 dias à Guiné-Bissau. No final, houve tempo para convidar o homólogo guineense para uma visita de Estado ao arquipélago. Jorge Carlos Fonseca e o Mário Sissoko Embaló destacam a importância da concertação diplomática entre os dois países. E em Cuba dançou em Bissau com o balanço desta visita.
Num comunicado conjunto divulgado depois da visita, os presidentes da Guiné-Bissau e de Cabo Verde defendem um impulso intergovernamental renovado, capaz de concretizar as expectativas de amizade e cooperação entre os dois povos. Os dois estadistas recomendam ainda, segundo o comunicado, as autoridades competentes dos dois países a envidarem esforços para encontrar solução para a integração social dos imigrantes num e no outro país, reconhecendo a importância do fenómeno migratório com raízes históricas, o que salientam Umaro Sissoko Embaló e Jorge Carlos Fonseca, reforça os laços de solidariedade entre os guineenses e cabo-verdianos. Antes do seu regresso, o chefe de Estado de Cabo Verde reuniu com o líder do Parlamento e o primeiro-ministro e realizou terça-feira uma visita ao arquipélago dos Bijagós, zona turística da Guiné-Bissau. Jorge Carlos Fonseca destacou, em declarações aos jornalistas, as áreas para uma eventual cooperação entre os dois países.
Dos transportes aéreos e marítimos, na área da formação de quadros, na área da economia azul, da economia do mar, da administração, governação eletrónica, das pescas, há muitas áreas de cooperação que podem ser desenvolvidas e aprofundadas entre os dois países.
O presidente de Cabo Verde foi agraciado durante a sua estadia na Guiné-Bissau pelo homólogo guineense Umaro Sissoko Embalo com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do país, e depositou coroas de flores na campa de Cabral no dia 20 de janeiro, dia dos heróis nacionais. Carlos Fonseca esteve na Faculdade de Direito de Bissau e falou aos estudantes da experiência cabo-verdiana sobre a democracia e o Estado de Direito e lançou em Bissau o 8º volume do seu livro Magistratura de Influência. Para o professor das Relações Internacionais, Banor Fonseca, a visita do chefe de Estado cabo-verdiano é uma mais-valia para a Guiné-Bissau.
Com o Cabo Verde só temos a ganhar, estabelecendo uma cooperação franca e clara. Cabo Verde é um exemplo de democracia.
Contrariamente a algumas opiniões que realçam a visita de Jorge Carlos Fonseca à Guiné-Bissau, o líder do PSGC, Domingos Simões Pereira, à entrevista à RTP África, desconfia da real intenção da deslocação do estadista cabo-verdiano à Bissau.
Parece-me que continua a ser aquele perfilar de visitantes para tentar legitimar aquilo que só o povo guineense devia, não é, legitimar.
De Bissau para DW África, Yankuba Dançou.
E falamos agora do Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia tem consequências para os países africanos, algumas antigas colónias britânicas e até Moçambique, o país lusófono que também faz parte da Commonwealth, já chegaram a acordo sobre as futuras relações comerciais com o Reino Unido. Mas há países que ainda não definiram novas regras. Um trabalho de António Cascais.
As relações comerciais entre a África e o Reino Unido, de um modo geral, não sofrerão dificuldades de maior depois do Brexit. Pelo contrário, a Grã-Bretanha poderá vir a aumentar os seus investimentos no continente africano, afirma Londres. Já há um ano, na sequência da Cimeira Reino Unido-África, a Grã-Bretanha anunciara investimentos no valor de mais de 7 mil milhões de euros, pois o objetivo é recuperar boa parte da importância comercial que os britânicos tinham nos tempos do Império Colonial. O professor alemão Dirk Konat, que há anos estuda o assunto, mostra-se, no entanto, bastante cético quanto à possibilidade da Grã-Bretanha vir a cumprir o que prometera na última cimeira com os países africanos. A crise económica na sequência da pandemia de corona, assim como as próprias consequências do Brexit, farão com que a Grã-Bretanha dificilmente cumpra as suas generosas promessas. O professor alemão Rolf Langhammer, perito em comércio externo, partilha a mesma opinião. A crise contribuirá para uma acentuada diminuição das importações britânicas e isso não deixará de ter consequências também em África. Para a maior parte dos países africanos que fazem parte da comunidade anglófona Commonwealth, que inclui 19 dos 54 países africanos, o Reino Unido é de longe o maior mercado para as suas exportações. Atualmente, Londres afirma que sua nova política comercial pós-Brexit protegerá melhor os interesses de todos os países africanos e não só os anglófonos. De facto, ao deixar a União Europeia, os britânicos podem negociar seus próprios acordos de livre comércio, explica Melanie Hoffmann, especialista em alfândega da Agência de Comércio Exterior Alemã, GTAI. Alguns desses acordos comerciais anglo-africanos já entraram em vigor no dia 1 de janeiro. Mas esses acordos não são contratos com regras completamente diferentes. Pelo contrário, os britânicos simplesmente adotaram os acordos existentes com a União Europeia para certos grupos de países africanos, convertendo-os em acordos bilaterais entre o Reino Unido e os respectivos Estados africanos. Um exemplo é o acordo de parceria económica com alguns países da África Oriental e Meridional, explicitamente com Madagascar, Maurícias, Seychelles e Zimbábue, mas também África do Sul, Botswana, Namíbia e Moçambique, entre outros países. Um problema em relação ao Brexit é atualmente a Nigéria, também um país anglófono e uma ex-colónia britânica e de longe o país mais populoso do continente. Mas até agora não foi concluído qualquer novo acordo comercial com a Nigéria, afirma o especialista Dirk Konat E conclui: mais cedo ou mais tarde, a Grã-Bretanha e a Nigéria chegarão a um acordo comercial bilateral. Alguns nigerianos ricos até sairão beneficiados com o Brexit. Os pobres, no entanto, provavelmente vão sofrer. António Cascais, DW África.
DW Notícias.
A Presidência da República Centro-Africana declarou o estado de emergência por 15 dias em todo o país, onde uma coligação de grupos armados pretende derrubar o chefe de Estado reeleito, Faustin Archange Touadéra. Em dezembro, seis dos grupos armados rebeldes que ocupam dois terços da RCA aliaram-se para impedir a reeleição do presidente. Bangui tem sido bloqueada pelos principais grupos armados que realizaram vários ataques a importantes estradas nacionais que ligam a capital a países vizinhos. O Conselho de Segurança da ONU reuniu-se ontem para discutir os recentes confrontos mortais no Darfur, sem chegar a acordo sobre uma declaração conjunta ou uma possível mudança de posição. A reunião de emergência foi solicitada pelos países europeus e pelos Estados Unidos após os confrontos interétnicos no início da semana, que fizeram mais de 200 mortos em 3 dias. 5 soldados do Níger foram mortos e 4 dados como desaparecidos durante uma operação militar contra grupos armados no sudeste fronteiriço com a Nigéria. O anúncio foi feito pelas autoridades nigerianas, que reivindicam a morte de 20 terroristas. Esta operação segue-se a um ataque a um campo militar no Níger, na região de Difa, no domingo, e à morte de 4 soldados na segunda-feira, provocada por um engenho explosivo artesanal. O Estado Islâmico reivindicou o duplo atentado suicida que na quinta-feira causou 32 mortes e 110 feridos na capital do Iraque. É o ataque mais mortífero dos últimos 3 anos em Bagdá. Acontece poucos dias depois de o governo iraquiano ter decretado o adiamento das eleições gerais para outubro. Pela Europa, as viagens não essenciais são fortemente desencorajadas pelos líderes da União Europeia. Reunidos numa cimeira virtual esta quinta-feira, os dirigentes europeus alertaram para a possibilidade de impor novas restrições de viagens nos próximos dias perante o avanço da Covid-19. A União Europeia está cada vez mais preocupada com as variantes mais contagiosas da doença a circular pelo continente.
DW Espaço do Ouvinte.
E recordo que nesta emissão perguntámos como é que se pode travar a desigualdade no acesso às vacinas contra a Covid-19 e voltamos a espreitar as respostas no nosso Facebook. Watson Jaime escreve: o mundo ocidental sempre desvalorizou e desprezou o continente africano, disso nós sabemos. Não obstante a situação da Covid, já existiram outros eventos em que simplesmente fomos ignorados e até maltratados. A África deve se conformar e criar políticas sustentáveis para sermos um continente autónomo. Edson Ndomba diz que os dirigentes africanos são os maiores culpados porque olham para isto como um negócio. Jorge Gladiador considera que não criam boas escolas e estudos para o povo, agora ficam dependentes, até a vacina o povo não consegue criar, tudo porque confiam mais nos brancos, governos sujos. Bernardo Musi Siluz, assim é que é, considera que é normal, deveriam produzir as vossas e não esperar dos países ricos. Já o ouvinte José Correia escreve apenas: toda a Europa comprou e nem todos são ricos. Nzimba Manuel deixa uma questão: se a vida dos líderes africanos é corrupção, como é que vão pensar em ser independentes e deixar de depender dos países ocidentais? Lafubaldec escreve da Guiné-Bissau, diz que até agora no país nenhum cidadão foi vacinado devido a esta situação. O governo não mandou comprar as vacinas. É preciso os governantes africanos investirem em África e criar mais condições. A África deve lutar com as suas próprias mãos para evitar a desigualdade. É a opinião do nosso ouvinte habitual, Lafubaldec. Fubaldé, e nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação em mais uma emissão da manhã. Fica por aqui este jornal, nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português. Da nossa parte, tenham um bom dia, bom fim de semana.